Hoje eu trouxe uma mensagem para os irmãos. O título da mensagem são Os Filhos de Deus. Eu já escrevi essa mensagem faz bastante tempo, então resolvi trazer hoje de novo para a gente. Ela está dividida em duas partes. Vamos começar pela primeira parte, mas vamos orar antes. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Mais um dia, Senhor Deus, para procurar fazer a sua vontade e te servir, Senhor Deus. Obrigado por esse momento em comunhão com os irmãos. Partindo o pão, Senhor Deus e Pai, lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós. Abençoa, por favor, essa mensagem. Que o que seja falado aqui, Senhor Deus e Pai, seja para edificar todos os irmãos. Senhor Deus, enriquecer o nosso conhecimento e a nossa fé. Abençoa cada um de nós e nos livra, por favor, Senhor Deus, de todo mal. Abençoa, por favor, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, Senhor Deus e Pai, para que possamos ouvir essa mensagem. Senhor Deus, entender e fazer a sua vontade. Amém. Irmãos, às vezes nós escutamos, né, por aí, popularmente, as pessoas dizendo, ah, todos são filhos de Deus, né? Ou, ah, eu mereço porque eu também sou filho de Deus. Mas será? Será que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus? Se são, se sim, por quê? E se não, como que eu posso me tornar um filho de Deus? E para buscar essas respostas, nós precisamos buscar no lugar certo. E esse lugar é a Bíblia. São as Escrituras Sagradas. Ela é a própria Palavra de Deus. E não buscar as respostas em alguma tradição humana, em algum ensinamento humano. Mas nós devemos procurar as respostas nas Escrituras. Está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, está escrito em João, no Evangelho de João, que aquele que é a palavra estava no mundo, Jesus, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso aí está lá em João, capítulo 1, versículo de 10 a 13. Então, irmãos, com essa leitura nós concluímos que nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que recebem Jesus, os que creem em seu nome. E é pela vontade de Deus que elas nascem de Deus. Jesus explica sobre renascer, sobre o ato de renascer nas águas. Ele explicou isso para o fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, um homem de conhecimento. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava se referindo ao batismo. E nas Escrituras temos mais evidências sobre quem são os filhos de Deus. Se quiserem abrir em Romanos 8, a partir do versículo 8. Aqui, falando com Nicodemos, Jesus já fez uma referência ao batismo, né? Que não pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito, né? Em João também, que nós acabamos de ler, ele diz que nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que recebem Jesus, aquele que crê em seu nome. Aí sim, se dá o direito de se tornar filho de Deus. Então, todos aí estão em Romanos 8? A partir do versículo 8, diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, nós somos dominados pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que preciosidade, né, irmãos? O Espírito que habita em Cristo, ressuscitou Cristo. Então, se esse Espírito habita em nós, que maravilha, né? Não tem nada que possa se equiparar a isso. É um verdadeiro tesouro em vasos de barro, né? Continuando, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só podemos ser guiados pelo Espírito de Deus se esse Espírito habita em nós. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Então, irmãos, se a partir do momento que esse Espírito começa a habitar em nós, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Para ser filhos de Deus, irmãos, precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito nos adota como filhos. Está escrito na palavra, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, só são filhos de Deus aqueles que são batizados. Não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está lá em Gálatas 3. Irmãos, para darmos a vida eterna com Deus, precisamos ser filhos e, consequentemente, herdeiros. E aqui já deu um spoiler já antes, já. Como fazer para receber o Espírito de Deus e nos tornarmos filhos? Pedro responde lá em Atos. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Com esse breve estudo aqui, isso que foi dito agora aqui, sabemos o que fazer para receber o Espírito de Deus e nos tornarmos filhos dele. Primeiro, crer em Jesus. Nós só vamos crer em Jesus quando conhecemos ele, quando conhecemos as Escrituras. Então, a partir do momento que a gente conhece as Escrituras e conhece o que Cristo fez, o que Deus fez por nós, aí temos a opção de crer ou não. Segundo passo, arrepender-se. Todos nós somos pecadores. Ninguém está livre do pecado. E durante a nossa vida, nós sempre vamos pecar e errar. Quem foi? Moisés, né? Que foi chamado para a missão de Deus. Ele já tinha 80 anos, né? É isso, 80 anos, né? E mesmo assim, durante a peregrinação no deserto, ele errou. E antes disso, quando, lá no Egito, ele matou um homem lá. Já tinha 40 anos, mais ou menos, né? Ele matou um homem, fugiu. Depois, com 80 anos, errou lá no deserto. Pedro já era um homem maduro, né? Quando ele andava com Cristo, ele também errou. Então, assim, durante a nossa vida, não importa a idade, nós somos humanos limitados, nós sempre vamos errar e vacilar. Nós dependemos da misericórdia de Deus, mas nós temos que andar no caminho nas Escrituras. E terceiro passo, depois de crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Terceiro passo, ser batizado em nome de Jesus para os perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo. E para seguir esses passos, irmãos, devemos ser obedientes. Jesus disse 3 vezes, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, só no trecho de João 14, do 15 ao 31. Ele disse 3 vezes, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E um dos mandamentos que Cristo deixou para a gente foi, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, temos alguns bons exemplos de batismos nas Escrituras, e o batismo correto, que as Escrituras nos ensinam. Aquele que a pessoa é realmente imergida na água. O verdadeiro batismo, que segue as exigências de crer em Jesus, arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Se você foi batizado fora dessas condições, ou com outros propósitos que não sejam esses, você terá que ser batizado, e não batizado novamente, pois o outro batismo não foi o batismo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, você não foi batizado. E sim, você deverá ser batizado, e batizado verdadeiramente. Observação: uma criança não consegue cumprir essas exigências, pois não tem a consciência e o discernimento como um adulto. Portanto, batizar a criança não é válido. A pessoa precisa ter o discernimento, crer em Jesus, se arrepender, ser batizado para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Vamos ver alguns exemplos de batismos segundo as Escrituras. Abram Atos 16, a partir do versículo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Esses homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando aos magistrados, disseram: "Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha, para você ver que Paulo e Silas, eles passaram por causa da palavra, né? Foram pregando a palavra, uma mulher com espírito imundo lá, gritando, fazendo escândalo lá por muito tempo, até que Paulo, né, não aguentou mais e expulsou esse demônio aí dela. Os donos ali da escrava ficaram indignados: acabou nossa fonte de lucro, né? Levou ali para os magistrados e acusou eles de propagar ali o evangelho. Eles foram severamente açoitados, né? Por causa de Cristo, por causa do evangelho. O que passamos hoje aqui não chega nem perto disso, né, irmãos? Que as pessoas passam lá na China, em alguns países que é proibido até portar a Bíblia. Não chega nem perto do que nós passamos ali, às vezes, só com uma resistência só ao evangelho aqui. Então vamos continuar. Depois de terem, né, sido severamente açoitados e sido presos lá no cárcere interior, com os pés presos ao tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desabainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz e entrou correndo. E, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha o que aconteceu, o desfecho da história, quanta coisa aconteceu para que uma família fosse batizada. Os apóstolos sofreram, muita coisa aconteceu, quase que um soldado ali, ele, carcereiro, ele tirou sua própria vida, né? Porque aconteceu aquilo, ele já ia ser morto mesmo, né? Então, mas graças a Deus ninguém escapou. Como ninguém escapou, ele perguntou. Ele já não ia ser morto, porque ninguém escapou, mas mesmo assim ele perguntou, né, para os apóstolos: "O que devo fazer para ser salvo?" Ele não estava se referindo à morte física, porque ele estava livre da punição. Ele estava perguntando do espiritual. E eles colocaram aqui o que é preciso para ser salvo, né, crendo no Senhor Jesus, né, que serão salvos não apenas eles, mas todos da sua casa. Todos eles foram batizados. Que bênção, né? O que Deus permite que aconteça para que as almas sejam resgatadas. Vamos voltar um pouquinho, Atos 2, a partir do versículo 26. Aquela conhecida história de Filipe, né? A disposição dele é uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito boa. Né? O anjo do Senhor, a partir do versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. Ele não questionou, não. Prontamente se levantou e foi. Temos vários exemplos aqui de profetas, até discípulos e apóstolos, que questionaram Deus, né? Não, Senhor, não é porque, não sei o quê, manda outra pessoa. Ah, não, mas Paulo, ele perseguia a palavra. Então, quando a pessoa quer colocar empecilho, né, ela coloca, né? E o Filipe não. É, o anjo do Senhor pediu para ele ir para uma estrada deserta. Ele nem perguntou por quê, ele só levantou e foi. Mas nada, esse é o exemplo que a gente deve seguir, né? Que sentido que faz isso, né? Levantar e ir para uma estrada deserta? Ele não questionou, não. Levantou e foi. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Então, muitas vezes uma pessoa lê as escrituras ali, vai lendo, e não consegue entender. E nós que estamos no caminho, fomos batizados e compreendemos aqui os mistérios de Deus, que nos foi revelado, né, através das escrituras, nós devemos auxiliar as pessoas que ainda não foram batizadas e ensinar as escrituras para a pessoa, para que a pessoa possa entender, assim como aconteceu aqui. Ele era um homem temente a Deus, ele foi lá para Jerusalém para adorar a Deus, né, estava voltando, lendo aqui o livro do profeta Isaías, e mesmo assim ele não tinha entendido, né? Então o que aconteceu? Precisou de uma pessoa para auxiliar, para ensinar ele a respeito de Cristo. Assim ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Versículo 32. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como um cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou para Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Ensinou para ele o Evangelho. Ensinou para ele ali esses três passos aí sobre a salvação. Ensinou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tudo que ele fez, todo o plano de Deus para a nossa salvação. Ele ensinou, Filipe ensinou para o eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Que bênção! E você que ainda não é batizado, o que você está esperando? Você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vamos para a segunda parte aqui da mensagem, irmãos. Quando entramos para o corpo de Cristo, depois que fomos batizados, o mundo não pegará leve conosco, não. Pois o mundo não reconheceu Jesus, que é nosso Mestre, quanto mais nós, que somos servos dele. Lemos nas Escrituras assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, pois não o conheceu. Está lá em 1 João 3. João explica que aquele que é a palavra, nós já lemos isso, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, se não receberam Jesus, não vai nos receber de braços abertos o mundo, não. Mas nós temos que pregar o Evangelho, procurar aqueles que estão dispostos a ouvir a mensagem e a se converter. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como Ele é puro. 1 João 3. E depois de entrarmos neles, irmãos, acabou? Depois que nos batizamos. Fechou? Acabou? Não precisamos fazer mais nada? Não. Mas é apenas o início de uma longa jornada. Em Tiago 1, 22, diz para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Se os irmãos quiserem abrir no capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 14, nos exorta, né, a não ser da palavra, nos enganando a nós mesmos, mas praticantes dela. A partir do versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e de alimento de cada dia, e você lhe disser: vá em paz, aqueça e se alimenta até se satisfazer, sem por ele dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a meretriz. Não foi ela justificada por obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então a fé precisa ser acompanhada por obras. É, nós queremos em Deus, show de bola, maravilha. Os demônios também, eles creem e tremem, né? Então nós devemos ter fé em Deus e praticar as obras que Deus planejou para que praticarmos, né? Para praticarmos. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então nós devemos trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor, ficar firmes. Depois que nos batizamos, devemos permanecer firmes para Deus, firmes no caminho. Cada um de nós tem um dom. Nós não somos iguais. Portanto, cada um servirá ao Senhor com o dom que lhe foi dado. Ore o Senhor e Ele lhe mostrará o que fazer. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Está em Romanos 12. Lembremos sempre que o nosso dom não é mérito nosso. Ele nos é dado por Deus, portanto é graças a Deus. Porque toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Portanto, irmãos, serviremos ao Senhor com amor e dedicação, perseverando na fé sem desanimar, e não desistir do único caminho que nos levará à eternidade com Deus. Está encerrado a segunda parte. Então a primeira parte é o quê? Nós devemos conhecer o Evangelho, nos arrepender e decidir entrar para o corpo de Cristo, nos tornarmos filhos de Deus. A segunda parte qual que é? Permanecer firmes no caminho, fazendo as obras que Deus planejou que fizéssemos, sendo útil no reino de Deus. Revisando o que devemos fazer para nos tornarmos filhos de Deus, lembrando que não temos mérito algum nisso. É graças ao Senhor que nos alcançou por seu infinito amor por nós. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, arrepender-se. E terceiro, ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. E quarto, ficar firmes e trabalhar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza. Amém.